Tá, então, quando Krishna fala, né, se você tem muitos desejos, né, ou se você não tem nenhum desejo, né, akamaha sarva kamo mokshava, né, ou seja, se você tem muitos desejos, ou se você não tem desejo nenhum, né, você tem que se aproximar de mim. Krishna está dizendo isso, né? Então, na realidade, esses desejos que você tem que transformar esses desejos, né, em devoção a Krishna, né? A gente está explicando isso, né? Ou seja, se você tem muito desejo, por exemplo, você tem desejo, como o caso de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, ele era um menininho, né? Um menininho, filho de um rei, né? E em algum momento o seu pai, que era o rei, o rejeitou, né? Assim, ele tinha mais preferência pelo outro filho, né? Porque naquela época, né, os reis, eles tinham várias mulheres e várias esposas, né? Isso era comum. E Dhruva Maharaj foi rejeitado. Ele tinha 5 anos, 6 anos de idade, né? O rei rejeitou ele. E a mãe de Dhruva Maharaj ficou muito bravo, assim. Ele era um menino, mas ele tinha um temperamento assim muito forte, né? E ele ficou muito bravo. Ele falou: "Não, eu quero ter um reino que seja superior ao reino do meu pai." A mãe dele falou: "Então, se você quer isso, você tem que adorar a Krishna, né? Adora a Krishna, porque ele vai te dar isso." Então, o que que Dhruva Maharaj fez? Ele foi embora para a floresta. Imagina, 5, 6 anos de idade, foi para a floresta e começou a fazer austeridades, né? Assim, começou a fazer penitências e adorar a Krishna, né? Então, ele ficou lá, né? Ficava numa posição yoga, era em outras eras também, né? Não era agora, né? Na nossa era. A princípio, ele comia só frutas, né? Depois ele começou a comer só raiz, frutas e raiz. Depois ele começou a comer coisas assim que estavam assim, só folhas, né, que caíam das árvores, né? Então Dhruva Maharaj estava assim muito determinado, né, em realizar o seu desejo, que tinha esse desejo de ter um reino. Então aí Narada Muni aparece para ele, Narada Muni, né, que é o transcendentalista, né, que viaja por todos os planos, os planetas, todos os planetas materiais, celestiais, né, espirituais, enfim. Narada Muni viu a determinação dele e deu um mantra para ele, né, ele cantar. Ele começou a cantar o mantra. Então a determinação dele era tão grande que um momento Krishna mesmo apareceu diante dele. E quando Krishna aparece diante dele, e ele tinha tantos desejos, né? E Krishna fala: "Bom, agora eu vou te dar o reino que você quer." E o que Dhruva Maharaj fala? Ele fala: "Olha, eu queria, na verdade, o que eu estava querendo era cacos de vidro, né? E agora eu encontrei um diamante, então eu não quero mais nada, né? Eu não quero mais esse reino, né?" E mesmo assim, Krishna acaba dando um reino para ele, né? Porque ele tinha muitos desejos, mas os desejos dele foram purificados. Agora o reino para ele já não tinha mais a menor importância. Então é assim. Então, quando você tem muitos desejos, Krishna, ele aceita isso também. Não é que Krishna não aceita, ele aceita. Ou seja, porque ele prefere que você tenha desejos e que você se refugie nele, né? Então, esses desejos, claro, são desejos que ele pode satisfazer esses desejos. Ou pode ser que ele não satisfaça esses desejos. Se ele vê que é pior para você, né? Por exemplo, às vezes Krishna satisfaz um seu desejo, né, e você continua a desejar mais, ou desejar a mesma coisa de novo. Então Krishna, ele já não vai satisfazer isso, essa é a ideia. E você, com os seus desejos, você vai se purificando. Então, por exemplo, se você é uma pessoa aflita, né? Por exemplo, tem pessoas que são aflitas. Tem pessoas que desejam muitas coisas, muitas riquezas, desejam ter muitas coisas e se aproximam de Deus. Isso é bom. Krishna fala, essas pessoas são piedosas. Não é que ter desejos é uma coisa ruim. Não. Isso é ruim se você realmente não pensa em Deus. Mas se você pensa em Deus, se você deseja muito, isso é bom, não é ruim, não. E quando você por exemplo, está muito aflito, tem uma situação que aconteceu na sua vida, sei lá, que você está numa situação difícil demais. Em quem você vai se refugiar? Se você se refugia em Krishna, né, isso também é muito bom. A sua aflição vai levar você a Krishna. Então, Krishna pode aliviar você dessa aflição e você aumenta a fé em Krishna. Ou seja, não é que Krishna vai rejeitar a sua aflição. Não. E Krishna também fala, né, das pessoas piedosas, né, que se aproximam de mim, né, o quem deseja muito, quem está aflito, quem tem um desejo inquisitivo, né? Para uma pessoa inquisitiva, por exemplo, se você fica pensando, né, quem eu sou, né, ou seja, de onde eu venho, qual é a função disso tudo, né? Ou seja, qual é o objetivo do mundo, qual é o objetivo de nascer, enfim. Você começa a pensar isso, você é uma pessoa inquisitiva, e se você se aproxima de Krishna, Krishna, ele vai também ficar feliz. Então, Krishna, não é que Krishna ele descarta os seus desejos, os seus pensamentos que não estão relacionados somente a ele, né? Mas ele vai gostar mais de quem? Do Gyani, ou seja, da pessoa que usa o seu intelecto, né, para realmente assim, pensar em Krishna. Ou seja, esse Gyani, Krishna, ele gosta mais, mas não que ele rejeite as pessoas, né, que desejam, né? Ele aceita os nossos desejos, ele aceita que realmente a gente pode desejar. Isso não é o problema, porque na realidade Krishna vai transformar os seus desejos, né, em devoção. Essa é a ideia.